Voltamos aqui ao estúdio da CBN que você está acompanhando. Está acompanhando pelas redes sociais. Você pode, não só pelo dial, não só pelo 95,5 FM, mas você pode também nos acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube. Estou aqui com o Thiago Valenciano, com o Reginaldo. Vou começar com o Thiago, porque é o seguinte, daqui 2 anos a gente tem eleição. A escolha de um novo chefe para o executivo, vereadores, eleições municipais. E a gente sempre está discutindo que eleições federais e municipais, por mais que são de 2 em 2 anos, elas têm uma ligação, elas de certa forma são um termômetro, elas mostram um pouco a tendência. Enfim, e nomes, né? Estava conversando agora há pouco sobre lideranças, falamos de jovens lideranças, o Thiago falava da carência de ter líderes jovens, o quanto que você está vivendo, nós estamos vivendo um momento de transição. Thiago, eu quero te fazer a pergunta importante, né? Que eu acho muito importante daqui a 2 anos. E os nomes daqui a 2 anos? Porque se você pensar de certa forma, os nomes tradicionais da política não vão mais ser candidato. O próprio prefeito Ulisses Maia já está no seu segundo mandato, então claro, não vai ter um terceiro. E aí?
E aí, Gilson, que eu até comentava no dia da eleição da CBN aqui em 2020, também em 2018, que nós estamos passando por um momento de troca de lideranças em Maringá, né? Nós temos figuras políticas que vinham historicamente disputando algumas eleições e que estão deixando de disputar essas eleições exatamente porque ora perdem na urna ou ora não querem mais participar da política. Então, de 2018 para cá, né, até o Reginaldo gosta de citar aí o livro lá da eleição disruptiva, que foi a eleição de 2018 mesmo, foi uma eleição bem diferente daquilo da normalidade, a gente já começou a enxergar o fim de algumas figuras políticas históricas de Maringá que deixaram de participar da política, seja porque perderam o mandato, seja porque não quiseram disputar a eleição. Em 2020, nós tivemos uma eleição mais de normalidade, até mesmo pelo clima, pandemia, as pessoas quase não participando de campanha, muita gente andando ainda na rua com máscaras, né? Então foi uma eleição um pouco diferenciada. E agora, 2022, a gente deve ver aquilo que se avizinhou em 2020, que foi uma eleição mais de manutenção, de conservação, de não grandes transformações nos cargos que podem afetar uma futura prefeitura de Maringá, como o deputado estadual e deputado federal, por exemplo. Então a gente tende a ter eleição esse ano, uma eleição mais, digamos que mais linear. E aí para 2024, nós temos alguns nomes que já vão aparecendo para a disputa da prefeitura. Óbvio que o atual vice-prefeito Edson Scabora deve ser o candidato natural à sucessão do grupo político do prefeito Ulisses Maia. Mas outros nomes devem surgir. Exemplos de 2 nomes que saíram bem de 2020, mas a gente tem que analisar se o recall do eleitor vai ser bom para 2024. Casos do Homero Marques, que foi o segundo colocado na disputa, e da Coronel Gilene também. Mas ainda se especula outros nomes na cidade. O próprio Flávio Mantovani, que é vereador, que é candidato inclusive nessa eleição, pode disputar a eleição em 2024 para a prefeitura. Já há uma conversa no bastidor nesse sentido. A gente tem talvez o PT lançando alguma candidatura, não se sabe qual ainda. O Mariucci disputou a eleição em 2022 e não teve 2020, não teve aquele desempenho esperado, que poderia ter um desempenho mais satisfatório. E agora, com uma possibilidade do Lula ganhar a eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, o PT, Maringá passa a ser uma cidade estratégica de novo para ganhar a chefia do Poder Executivo e não só manter os vereadores que o partido sempre vem elegendo há muitos anos. Então a gente tem um cenário um pouco aberto, né? E ainda se procura aquele nome de consenso. Você anda na rua, a pessoa fala, mas quem vai ser o próximo prefeito de Maringá? Qual, né? Qual vai ser esse consenso? Onde vai convergir essa força? A eleição de 2020 ela foi muito marcada por uma quantidade muito grande de candidatos a prefeito tentando emplacar chapas de vereadores. Não foi uma eleição assim que, olha, eu vou disputar para ganhar. Não, eu quero eleger o meu vereador e quero manter o meu partido. E até mesmo para justificar o uso do fundo eleitoral. Mas em 2024 a gente deve ter uma eleição um pouco mais afunilada e talvez com forças mais abertas, mais robustas. Caso de 2016, por exemplo, teve aquela surpresa no primeiro turno do Ulisses dar aquela arrancada na reta final e ganhar a eleição. Mas a gente tinha três candidatos bem solidificados naquela disputa. Silvio, Ulisses e Quinteiro. Quem vai vir para 2024, que é uma disputa aberta, né? Quem vai ser o forte nome que vai disputar a eleição e vai ganhar? Então a gente tem um cenário bem ainda confuso, bem nebuloso daquilo que pode acontecer daqui a 2 anos.
Uma coisa que o Reginaldo falou aqui algumas vezes, a gente fala da trajetória para ser prefeito, né? Qual é o caminho mais comum que se tem para chegar ao executivo? Eu lembro que quando o Ulisses foi eleito prefeito pela primeira vez, aí você me corrija se estiver errado, ou ele foi o único, maior dos exemplos raros de alguém que foi vereador e virou prefeito?
É, na verdade, nós tivemos um caso anterior, mas muito remoto, foi do vereador Luiz de Carvalho, que foi eleito prefeito em 64, saindo da Câmara. O segundo caso foi do prefeito Ulisses Maia. É, o caminho para ser prefeito não passa necessariamente pelo percurso de degrau por degrau da vida eleitoral. Aliás, nós tivemos vários prefeitos que nunca haviam disputado cargo nenhum e que foram eleitos na segunda tentativa, né? Por exemplo, o Saíde Ferreira, em 82, nunca tinha exercido cargo. O Ricardo Barros nunca tinha exercido cargo em 88. Aí volta o Saíde. Aí o Jário nunca tinha exercido cargo. José Cláudio nunca tinha exercido cargo. E depois o Silvio Barros. Então, 5 em 6. Então, não há um caminho cifrado, assim. Vamos seguir esse caminho que vai ter sucesso. Mas recomenda-se, sim, que haja sedimentação eleitoral. E que haja a proteção de uma organização política enraizada no município. Porque cada um desses candidatos que eu citei tinha uma organização política em torno de si. Então não é que um aventureiro vai se lançar e vai ganhar a eleição. Você precisa plantar para poder colher de alguma maneira, né? Mas nada impede que uma força política que tenha enraizamento na cidade lance um candidato que nunca disputou cargos e que ele possa ter sucesso daqui a 2 anos. Mas o nosso olhar necessariamente se volta àqueles que estão no caminho. E os que estão no caminho são candidatos a deputado hoje, com exceção do vice-prefeito Edson Scabora, que está no executivo. Os demais postulantes são presumivelmente os que estão disputando uma vaga ou à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa. Alguns exercem mandato na Câmara de Vereadores hoje, outros até na Assembleia Legislativa, né? Por exemplo, na campanha passada, a gente já debatia isso, dizendo que, na hipótese que se confirmou de o prefeito Ulisses Maia ser reeleito, quem chegasse em segundo teria vantagem. Então, o vereador, na época, deputado Marques, ele foi o segundo colocado. Agora, o sucesso dele daqui a 2 anos está condicionado ao sucesso hoje também.
Como deputado. Digamos
que ele seja reeleito, eu acho que é uma boa possibilidade disso acontecer. Ele tem um bom recall, ele mostra a organização política, ele mostra a capacidade de ampliar a colheita e ampliar a semeadura também, né? Não é o único nome. Nós temos vários candidatos, não sei se seria o caso de citar aqui, como o vereador Flávio Mantovani, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, o ex-vereador Humberto Henrique, que volta à política e agora é candidato a deputado federal, o ex-vereador e ex-deputado do Carmo. Então nós temos um leque de jovens lideranças, Gilson, aspirando a essa posição de maior destaque. Cada um representa bastante coisa na comunidade e tem o direito de sonhar, porque a principal característica, eu creio, da próxima campanha é que nós não teremos um franco favorito de início. Então vai ser uma eleição mais ou menos nivelada, em que quem tem não está muito distante dos demais, e quem não tem nada pode sonhar em chegar aí num processo de surpresa que não é inédito em Maringá, né? Então eu estou muito atento, sim, ao que vai acontecer hoje nas urnas, porque de alguma maneira isso pode balizar o nosso leque de escolhas para daqui a 2 anos. E temos os caciques, né? Porque, por exemplo, o deputado Ricardo Barros foi prefeito muito jovem, ele não teve a propensão de se recandidatar a prefeito. Não vai fazer isso. Hoje ele é chefe de um grupo político, é um estrategista, tem os seus candidatos. O deputado Enio Verre, que tem boas possibilidades de ser reeleito hoje, foi candidato 2 vezes. Será que ele vai ser convocado pelo seu partido a ser candidato? Será que ele vai, sendo reeleito, ser convocado a uma posição dentro do Poder Executivo Federal, caso o ex-presidente Lula seja reeleito? Então são perguntas que a gente faz, mas todas as perguntas levam em consideração o sucesso hoje nas urnas desses que são presumivelmente cotados para uma posição no Executivo daqui a 2 anos em Maringá.
É preciso construir uma história com o eleitor. É preciso que o eleitor valide, de certa forma, o nome da pessoa.
Sim, até porque mesmo nesses casos que eu citei de que o cara nunca havia exercido o cargo, a maioria foi candidato 2 vezes. Então é muito difícil você ser candidato na primeira eleição e já cravar. Aconteceu com o Ricardo Barros, mas ele vinha de uma família também, o pai dele havia sido prefeito, deputado, os avós são pioneiros, então tinha todo um enraizamento aqui. É, no livro que eu escrevi sobre as eleições, eu trabalhei o binômio. A campanha dele trabalhou com a ideia da renovação. Mas o binômio é a renovação dentro da tradição.
Exatamente. Tanto é que como... você tinha uma mudança na imagem dele, se não me engano, na televisão, que a imagem do pai dele se confundiu. Não,
isso, ele fez uma trucagem eletrônica em que a foto do pai dele se transformava no rosto dele.
Exatamente. O Reginaldo e Gilson, tem um detalhe também interessante para a gente comentar em relação. O Reginaldo lembrou bem de alguns nomes que eu havia não dado tempo de citar aqui. Ainda tem outros que acabam orbitando em relação à eleição municipal aqui de Maringá. O caso do deputado Jacovós, né, se especula de ele transferir o título para Maringá e disputar a eleição para prefeito, e também do Evandro Araújo, que é de Marialva, aqui do lado, também há essa outra possibilidade. Agora, de todos esses nomes, o que me preocupa é o quê? Fazer campanhas no Brasil não é fácil, custa muito e exige uma capacidade de mobilização de pessoas muito grande. Aquele mito de que o Bolsonaro foi eleito na eleição passada pela rede social, não é verdade, né? Ele fez um trabalho de rua muito forte, fez vários e vários comícios, fez passeatas, agora...
Gastou muita sola de sapato.
Gastou muita sola de sapato, o Bolsonaro andou bastante, né? Até ter aquele episódio da facada, ele rodou muito na eleição passada. Não é dizer que o Bolsonaro foi eleito por rede social, porque não foi, não. Ele estava em franca campanha pelo menos 3 anos para a presidência da República. E a pré-campanha hoje é fundamental na política, né? Quem quiser ser prefeito de Maringá, ele precisa começar uma pré-campanha forte a partir de janeiro de 2023.
Uma pergunta de curiosidade, ele fazia motossiata naquela época?
Não, naquela época ainda não. Naquela época só as passeatas mesmo e as caminhadas, né? Certo. Então ainda falta a gente observar e enxergar quem vai ser essa pessoa que vai ter a capacidade de montar um grupo político bom, com vereadores que vão auxiliar a fazer a divulgação dos nomes, né? Ou seja, de mostrar o nome do candidato a prefeito, ainda que alguns possam trair na hora H, possam estar fechados ou não, mas quem vai conseguir entregar o quê? Na eleição passada, quem tinha a maior chapa de vereadores em torno do seu nome era o Ulisses, foi o vencedor. A segunda maior chapa era do Homero, foi o segundo colocado. A terceira maior chapa era da Coronel Edilene, foi a terceira colocada. Então, quer dizer, essa história de que vereador não ajuda, tá... não, ajuda bastante. Você acaba colocando pinos ali em cada espaço do mapa de Maringá de alguém com a bandeira aparecendo o seu nome dobrado. Então, essa capacidade de aglutinação, de trazer lideranças também para o partido político, para você conseguir popularizar candidaturas, é algo importante para quem pensa em ser prefeito de Maringá, né? Maringá não é mais aquela cidade pequena. Hoje tem 2 turnos e quase 300 mil eleitores.
Agora, só dá um tempo nessa conversa com o Reginaldo e com o Thiago, porque nós vamos com a informação de Luciana Penha.